Olá, amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Sexta Destra. Sexta Destra, como todos sabem, é um programa que nós fazemos toda sexta-feira para comentar sobre os melhores ou os piores assuntos que aconteceram durante a semana. Meu nome é Vinícius Mariano e nessa semana nós vamos falar sobre os conflitos de Israel, sobre a CPI da pandemia, que está instaurada no Senado Federal, e também sobre alguns assuntos paralelos que aconteceram no Congresso ou referentes ao presidente Jair Bolsonaro, como a visita dele em Alagoas, né? Para falar sobre isso, eu não estou sozinho, claro, estou aqui com o meu amigo Sander. Boa noite, Sander.
Boa noite, Vinícius. Boa noite, Ismael. Boa noite à nossa audiência. Vamos lá mais uma vez.
E também com o Ismael Almeida. Boa noite, Ismael.
Boa noite, Vinícius. Boa noite, Sander. Audiência do Sexta Destra. Vamos lá.
Esse é um programa especial do Vida Destra. É o décimo Sexta Destra que está acontecendo. Para isso, a gente vai pedir para vocês que estão nos assistindo nesse momento contribuir com o nosso trabalho através do Pix que está aqui embaixo da tela, aqui, contato@vidadestra.org. Nós utilizamos o programa pago para fazer essas lives e que seria muito bom continuar utilizando. No entanto, a licença é em dólares. E como o dólar está alto, não é fácil bancar ele sozinho. Então a gente pede aí essa ajuda para os nossos ouvintes, os nossos leitores e colaboradores no geral. Bom, desde o começo da semana, o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel têm enfrentado aí, entrado em conflito, né? Conflito armado, é bomba para tudo quanto é lado, e enfim. Só para a gente contextualizar e saber um pouco da história do Estado de Israel, no final do século XIX surgiu o sionismo, que era um movimento que se referia à teoria do húngaro Theodor Herzl, que defendia a criação de um Estado para abrigar o povo judeu, que até então vivia, né, espalhado pelo mundo. Essa teoria ela ganhou mais força ali depois do nazismo, né, que foi um movimento ali que Hitler perseguiu e matou facilmente no mínimo 6 milhões de judeus, por puramente um preconceito idiota que ele tinha. Em 1947, a ONU recém-criada, ela propõe uma Assembleia Geral para partilhar o território palestino, né, para criar ali o Estado que abrigaria o povo judeu. Essa Assembleia foi presidida então por um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha, que acabou criando o Estado de Israel ali no ano de 1948. Os judeus aceitaram essa decisão da ONU com a maior tranquilidade, mas os palestinos que moravam ali não gostaram muito não. E desde então começaram os conflitos que duram até hoje, né? Conflitos armados entre israelenses, judeus e os terroristas muçulmanos de grupos como o Hamas. Nessa semana aí aconteceram diversos ataques entre Israel e esse grupo terrorista. Cinco israelenses já morreram, dentre eles um soldado de 21 anos. Ao passo aí que 43 palestinos também morreram, dentre eles alguns terroristas, já que Israel tem coordenado seus ataques de modo a direcionar aí para a base dos terroristas, para prédios, para locais onde eles estão, ao passo que o Hamas ele faz um ataque mais arbitrário. Eu queria saber de você, Sander, nessa guerra aí entre Israel e Hamas, né, e palestinos, quem que está com a razão?
Bom, Vinícius, como você contextualizou bem, é uma situação bastante complicada, né? Não vou dizer que eu não entendo o lado dos palestinos, mas eu acredito que nesse caso, Israel está fazendo uma autodefesa, tá? A situação no Oriente Médio, ela realmente é muito complicada e, como você bem disse, ela não é de hoje, né? Logo que o Estado de Israel declarou a sua independência ali em 1948, no dia seguinte, ele já sofreu um ataque ali de uma coalizão de países árabes, né, que eram contrárias à decisão da ONU e contrárias à independência de Israel. E foram várias outras guerras. A gente tem aí a Guerra dos 6 Dias, tem a Guerra do Yom Kippur, tem várias outras situações onde coalizões de países árabes tentaram invadir o Estado de Israel. E o importante é a gente frisar aqui também que, nesse caso, né, os países que tentaram invadir Israel não tentaram fazer isso apenas para tomar o poder político ali e dominar a região. Não era só isso, né? Na maioria das vezes, a intenção era realmente eliminar o povo judeu, eliminar o povo israelense e tomar conta da região. O próprio líder daquela Organização para a Libertação da Palestina, né, a OLP, do Yasser Arafat, essa própria organização sempre deixou muito claro que o objetivo deles não era obter apenas poder político, mas era eliminar, fisicamente falando, o Estado de Israel. E a gente vê que não, que é algo que não é, que é um desejo que não é só dos palestinos, mas existem outros países, até mesmo mais distantes ali da região, como o próprio Irã, por exemplo, que tem esse mesmo desejo. né? E aí até um ponto interessante. Quem tem razão nessa história, né? É, Israel está se defendendo, né? Os terroristas estão atacando. É possível os dois povos viverem em harmonia? Até é, porque cada um tem o seu território já demarcado, né? Israel tem o seu território, os palestinos têm a Cisjordânia e têm a faixa de Gaza já demarcadas. Então, tipo assim, o problema é: os palestinos aceitam a demarcação desses territórios? Não aceitam. Tem a questão envolvendo também a divisão de Jerusalém, né? Porque os dois povos consideram Jerusalém como a sua capital. Então, isso aí também é mais um motivo para aquilo ali virar um barril de pólvora. E fora que existem muitos países dando palpite nessa história, né? Tem a Síria, tem o Irã, né? Ali um pouco mais indiretamente a Rússia entra no meio porque apoia a Síria, que apoia, né, os terroristas, e aí é um negócio bastante complicado. Então é muito difícil dizer quem tem razão. Agora, se, assim, falando da situação como um todo, é difícil dizer quem tem razão. Agora, pegando especificamente a questão desses ataques que ocorreram agora, Israel tem todo o direito de se defender. Eu acho impressionante como que a nossa imprensa, né, coloca as coisas de uma maneira como se Israel tivesse cometendo um ato absurdo ao se defender de ataques. O que que a imprensa queria? Queria que simplesmente o pessoal deixasse os foguetes cair na cabeça e ficasse tudo por isso mesmo? Não é possível. Qualquer povo atacado tem o direito de se defender. Isso aí faz parte da aquela coisa de como que é, autodenominação dos povos, uma coisa assim, até me fugiu a palavra agora. Mas é um direito. Se você faz parte de um povo, de um país, você tem todo o direito de se defender. Israel é um país constituído, e se outros reconhecem ou não, aí já é outra história. Mas, independente do reconhecimento dos palestinos ou não, ou de outros povos ou não, Israel tem o direito de existir e de se defender. Então, desse ponto de vista, eu acredito que Israel está no direito. E uma coisa que eu acho interessante também colocar aqui, para a gente iniciar o debate, é o seguinte: a gente viu ali Israel sendo atacado por. Já passou aí da casa do, dos. Já está na casa dos milhares aí de foguetes. E o interessante é: Israel tem uma força armada constituída, Israel é uma potência militar, não no sentido de quantidade, tamanho do exército, mas na qualidade do seu exército e também na questão que Israel é um grande produtor e desenvolvedor de armas, de muita qualidade, inclusive. E o outro lado, os palestinos, como que eles conseguem ter um arsenal tão grande para ficar atacando Israel durante tanto tempo? Né? É um detalhe que eu não vi ninguém, são poucas as pessoas que estão comentando, né? Da onde que está saindo tanto foguete? Os palestinos não têm fábrica de armas, eles mal têm um país, vamos dizer assim, constituído. E da onde que está saindo tantas armas? Então, esse conflito mostra que tem muitos outros interesses por trás, e não é só a simples questão territorial entre israelenses e palestinos, tem muito mais coisa por trás disso daí.
Realmente, Sander, a gente sabe que por trás disso, né, financiando esses terroristas, há grupos de poder muito poderosos, né, talvez Rússia, Síria, todas essas pessoas aí, países, né, no caso, têm interesses ali naquela região. Você comentou também da imprensa. A imprensa brasileira é uma coisa bem bizarra, né, porque eu vi essa semana, não lembro qual desses jornais aí, não vou arriscar falar o nome aqui, qual foi, porque eu não lembro de fato. Mas eu vi charges de um soldado judeu com o símbolo da suástica indo atacar o povo palestino, né? Como se fizesse algum sentido você, um judeu portar o símbolo da suástica, do movimento nazista que perseguia eles.
É ridículo isso,
É
cara, né? Não
ridículo,
sei como que
entendeu?
pode um negócio desse.
O povo está completamente dissonante da realidade, principalmente a imprensa brasileira, que filtra muito o que acontece lá fora, com o meio não de informar, mas sim de fazer militância com aquilo que eles acreditam ser o certo. E a gente sabe que não é de hoje que a esquerda odeia Israel, né? Faz diversas críticas, desde sempre. Enfim, eles usam só o Israel. Quando a gente levanta a questão do nazismo ser de direita ou de esquerda, aí eles idolatram os judeus, o Israel, enfim. Eu queria saber de vocês, Mel, o seguinte: quem que tá com a razão nessa guerra aí? É Israel ou é a Palestina? Ou são os terroristas lá do Hamas?
Pois é, Vinícius, acho que vocês contextualizaram muito bem aí. Eu queria também trazer esse contexto histórico que vocês trouxeram, mas ir um pouco mais atrás, né? Talvez algumas pessoas não saibam, mas é preciso também enxergar qual é o significado desse conflito do ponto de vista religioso, né? Há um componente religioso muito forte que move principalmente o lado palestino, né? E aí eu vou trazer aqui um livro histórico, né? Que muitas pessoas talvez ignoram, mas a Bíblia Sagrada, inclusive, é um livro histórico também e conta ali, do ponto de vista religioso, né? A origem dessa briga, né? Se vocês lembrarem, os palestinos são descendentes de Ismael, né? Por acaso, meu xará, que foi o filho de Abraão com a escrava, né? Vocês lembram a história que ela não podia ter filhos, e aí ele se aperreou lá e Deus não esperou, né, o que Deus tinha prometido para ele, teve filho com a escrava e nasceu Ismael. Mas logo depois veio Isaac, que esse sim era o filho da promessa de Abraão, que veio a dar descendência aos judeus. Então a briga começa ali, porque na própria Bíblia lá está dizendo, vou deixar a referência aqui para os nossos amigos, Gênesis 16, verso 12, diz assim, ó, falando de Ismael: e ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Está falando de Ismael. Os árabes moram numa região que é defronte a Israel, tem um território muito maior que Israel, mas por acreditarem que também tem direito a essa promessa que foi feita a Abraão e a Isaac, eles lutam até hoje por aquela filetinho de terra que é Israel. Ali é uma origem que muita gente ignora, mas tem um componente histórico religioso que para eles é muito sagrado. Tanto é que a briga se dá justamente em torno de Jerusalém, que foi dividida, né, depois da criação de Israel. Mas aí, amigos, trazendo esse contexto, agora a gente consegue entender que essa guerra, na verdade, ela não vai ter um fim assim. Você consegue, por um tempo, fazer uma coexistência e tal, mas eu não vejo assim que ela tenha a médio prazo um fim, não vai acabar, porque esse conflito está desde a raiz da criação do próprio Estado de Israel, inclusive como nação lá no tempo da Bíblia. Mas, enfim, quem está com a razão agora? Essa é a pergunta. Vamos lá, de novo, o enquadramento que a mídia dá, não só no Brasil, mas no mundo todo, é de que Israel, na verdade, é o algoz dessa história, né? Que por ser um país bem mais próspero, desenvolvido economicamente, melhor aparelhado do ponto de vista militar, então qualquer reação que ele faça acaba sendo visto como um ataque desproporcional a quem o ataca. Isso não é verdade. A mídia tem que mostrar, por exemplo, que nesse caso que aconteceu essa semana, desde o dia 10, se eu não me engano, de maio, já caíram 1.800 mísseis dos palestinos, do Hamas, lançados sobre Israel. Que se não fosse aquele domo de aço, de ferro que eles têm lá, o Iron Dome, interceptando aquilo, é uma maravilha, né? Assim, é terrível para quem está lá vendo, mas é muito impressionante as imagens do Iron Dome interceptando no ar aquele monte de mísseis. Óbvio que pela quantidade que foram jogados, um ou outro acabava passando e causando aí prejuízos no território de Israel. Mas, assim, a mídia coloca isso, que o próprio ato de Israel se defender, e também lançar ataques do outro lado, fica parecendo como se ele tivesse provocado tudo, e os palestinos, coitados, estavam ali tentando proteger os seus inocentes, quando, na verdade, eles usam os civis inocentes como escudo humano, né? Isso é uma coisa que precisa ser dita. Israel é uma democracia, gente. Uma democracia. Eles vivem lá. Inclusive, a gente está ouvindo muitas notícias boas sobre Israel com relação à vacinação, né? Está um país que voltando ao normal. E agora, infelizmente, vemos essas notícias desse conflito que foi reaceso, né? Na verdade, ele nunca terminou. Mas a razão está, eu digo que com Israel. Eu penso que com Israel, principalmente porque ele tem total direito de se defender. E mais do que isso, tem o direito também de tentar anular na raiz a origem dos problemas, que é o Hamas, esse grupo terrorista, essa é a palavra, é um grupo terrorista que ataca Israel, não é de hoje, que quer o fim do Estado de Israel. Essa é que é a verdade. Esse grupo, assim como outros ao redor do mundo, né, de origem islâmica também, eles desejam o fim do Estado de Israel. E aí Entra também agora o componente político. Falei do componente religioso, né, que envolve todo esse contexto, mas também tem um componente político, que aí sim, como foi falado, a imprensa, né, partidos de esquerda no Brasil e outros países sempre se posicionam contra Israel, porque há um interesse político, né, nesses ataques aí, que porque Israel também é de novo, contexto histórico, é a origem do cristianismo, né? Eu posso fazer uma conjectura nesse sentido. O esquerdismo, a esquerda de modo geral, ela não é compatível com o cristianismo puro, simples, aquele que foi pregado por Jesus, né? Por várias coisas. Então, há uma raiz também ideológica nisso, que acha que o cristianismo tem que ser abatido, toda a fé, né? Karl Marx pregava, inclusive, o ateísmo. Então, todo esse contexto está envolvido, né? Uma coisa bem mais complexa do que simplesmente uma disputa ali por território entre dois países, né? É a minha visão nesse momento.
Perfeito, Ismael. Tudo que você falou está certo. Hoje, inclusive, o ex-presidente Donald Trump ele acusou o Joe Biden de fraqueza, né? Porque no governo dele houve ali uma certa paz, um certo. Não vou dizer que houve o fim da guerra, né? Do conflito, mas havia ali vendo os ataques entre Israel e Palestina, né? Uma coisa mais estável. Agora, com o Biden, a coisa está meio fora de controle, até porque os democratas eles são famosos por aquela política de sustentar, de financiar, de certa forma, terroristas no Oriente Médio, né? A boa e velha política do democrata moderado do estilo Biden, Barack Obama e afins. Queria lembrar também que hoje o primeiro-ministro da Áustria, o Sebastian Kurz, do Partido Conservador de lá, ele colocou a bandeira de Israel no topo da chancelaria em apoio, né, ao Estado que está aí sofrendo os ataques de terroristas do Hamas. Eu queria entrar em outro ponto, que é o seguinte. Apesar de ser muito criticado pela esquerda, Israel é um país bem gay friendly, né? A cidade de Tel Aviv, por exemplo, ela tem a sexta maior parada gay do mundo e é uma espécie de paraíso dos homossexuais do Oriente. O outro lado, no entanto, ele não segue o mesmo princípio. Os muçulmanos extremistas aí do Hamas, principalmente, eles são extremamente machistas e homofóbicos. Há casos claros aí de arremesso de homossexuais de prédios, né, por muçulmanos e de opressão violenta contra as mulheres. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. No entanto, a esquerda, né, principalmente os homossexuais de esquerda, movidos aí por ativismos, por grupos de ativistas LGBT e as feministas, elas defendem os muçulmanos, né, eles defendem os muçulmanos, evidenciando as contradições da esquerda. Eu queria saber de vocês, o que que vocês acham desses grupos, vistos aí como minorias e que seriam bem acolhidos em Israel, mas que seriam oprimidos pela Palestina? E que apoiam aí o outro lado do conflito. Começando com você, Sander.
Olha, Vinícius, o interessante é o seguinte, né? A gente vê que no caso, né, essas minorias, como você bem disse, as minorias lá em Israel, elas não ficam contra Israel, na verdade, muito pelo contrário, né? Elas ficam a favor de Israel, até porque tem muitos casos ali de homossexuais, por exemplo, que fugiram da Cisjordânia ou fugiram da faixa de Gaza e conseguiram um abrigo em Israel justamente porque eram perseguidos por conta da sua orientação sexual. Agora, a gente vê que as minorias no exterior é que acabam adotando essa postura contra Israel. E é uma questão puramente ideológica, não tem nada a ver, na verdade, com a defesa de direitos ou com a defesa de fato desse modo de pensar ou desse modo de vida, seja lá como queiram, né, classificar isso. Agora, interessante é enfatizar o seguinte: Israel, de fato, é uma democracia, é a maior democracia ali da região do Oriente Médio. E um fato que prova isso, e que talvez algumas pessoas não saibam, é que o próprio parlamento israelense ele é muito bem dividido e representado nesse sentido. Você tem ali dentro não apenas os judeus representados, mas você tem os árabes israelenses representados ali dentro, você tem deputados que representam essas minorias ali dentro também. Então, a gente vê que o Estado israelense ele consegue se separar da religião judaica, porque tem aí uma certa confusão que algumas pessoas fazem também. Muita gente acha que o Estado de Israel é regido, vamos dizer assim, pelo judaísmo, e não é. O judaísmo é uma coisa, o Estado de Israel é outro. O Estado de Israel ele tenta ser um Estado laico, vamos colocar assim, tanto que ele acolhe ali dentro das suas fronteiras pessoas das mais diversas origens, tanto que até nesse conflito agora a gente tem visto muito árabe-israelense em manifestações contra o governo por causa desses conflitos todos que estão acontecendo. Então, tem muito israelense de origem árabe, tem muito israelense que pertence a minorias, assim como tem os judeus também. Então, a nação ali, o Estado de Israel é uma nação receptiva não só para essas minorias, mas para outras pessoas também, não só ali da região do Oriente Médio, mas de outros lugares do mundo também. É importante até a gente lembrar que Israel, ele é um centro de excelência em termos de pesquisa científica, né, em termos de pesquisa militar, e isso faz com que Israel atraia mentes também de outros lugares, inclusive do Brasil. Agora, voltando à questão das minorias, esse papo contra Israel a partir das minorias acontece só de fora praticamente, né? Mas aqui do Brasil, por exemplo, onde o pessoal não tem a menor ideia, se a gente parar para conversar com desses militantes aí, eles não têm a menor ideia do que está acontecendo lá, e a retórica deles é puramente ideológica. Eles não têm de fato um componente, como que eu posso dizer, um componente lógico relacionado à causa LGBT, por exemplo, para estar adotando aquela posição. É uma posição é somente ideológica, inclusive chega a ser contraditório, né? Uma pessoa, um LGBT brasileiro defendendo os palestinos que lá fazem atrocidades com gays, lésbicas e pessoas desse grupo. Então, é só componente ideológico. Infelizmente, hoje, não só na questão entre palestinos e israelenses, mas muitas questões importantes do debate público hoje são pautadas somente por ideologia. As pessoas deixam de pensar, as pessoas deixam de fazer a pesquisa para entender o contexto histórico, para entender o porquê que algumas coisas são do jeito que são, e emitem as suas opiniões baseadas puramente na ideologia. Então, infelizmente, a gente acaba vendo o que a gente vê no Brasil, né? Uma imprensa militante, a gente vê aí grupos de minorias, defesa das minorias extremamente militantes se colocando a favor de algo que na prática é contra tudo aquilo que eles dizem, que eles mesmos dizem acreditar e defender.
Exatamente, Sander, você tocou em um ponto que fala bem, que evidencia bem isso aí que a gente vê, né, que essas minorias contra Israel só existem aqui no Ocidente, né, aqui no Brasil, talvez nos Estados Unidos, que é um país que tem dado uma guinada aí à esquerda, como a gente viu nas eleições norte-americanas, apesar, né, das tais fraudes que foram faladas, o mero fato do Biden ter tido aí bastante votos, mesmo que ele perdesse a eleição, isso aí já é uma derrota para os Estados Unidos, porque diferente dos outros democratas, ele veio com aquele discurso lacrador, aquele discurso esquerdista. Tudo bem que na prática ele está fazendo coisas ao contrário, né? Ele não tá querendo receber os refugiados, por exemplo. Até retomou lá as obras do muro do Trump. É a mesma coisa em alguns outros pontos aí, como a economia, né? A vacina de coronavírus também. Eu queria saber de você agora, Ismael, o que você acha disso aí, dessas minorias daqui do Ocidente, né, do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, que criticam Israel e fica do lado aí dos muçulmanos, de pessoas aí que matariam eles sem pensar duas vezes.
A esquerda é uma contradição ambulante, né? É uma coisa que realmente não tem lógica alguma se você for tentar explicar. Mas até esse termo minoria, eu acho que eu não gosto nem de usar esse termo, porque é uma coisa que a própria esquerda criou para se auto-excluir, se autodenominar excluída da sociedade. Minoria em relação a quê? Para mim, eles são os seres humanos como qualquer outro. Eles que inventam esses termos, essas clivagens sociais, para se dizer minorias, e automaticamente, porque são minorias, então eles são perseguidos pela maioria que não é ou que não pensa igual a eles. Então, esse termo, para mim, já tem justamente essa ideia de induzir que há uma minoria. Eu não acredito que exista minoria. Seres humanos. E eles devem ser respeitados como seres humanos. Coisa que, como a gente sabe, nesses países aí de ditaduras religiosas ou ditaduras políticas, eles não têm, né? Não há respeito a esse direito deles. Engraçado que essas minorias, elas só vicejam, digamos assim, em países onde há total liberdade democrática e onde, por exemplo, o cristianismo é uma religião dominante, por exemplo, como no Brasil, Estados Unidos. Esses países onde há mais liberdade religiosa e política são onde esses países, essas minorias se criam para dizer que são perseguidos, né? Eu fico imaginando o que se passa na cabeça de um jovem que mal leu alguma coisa para cair nessa conversa. É aquela manipulação, né? Essa lavagem que é feita desde a escola, a universidade, para que eles sejam exatamente isso, uma massa de manobra sem cérebro, que serve apenas para ser manipulada por uma elite esquerdista, progressista, que tem outros interesses. Eles são totalmente descartáveis em qualquer outro contexto que não esse. Então, essas pessoas têm que parar de se autodenominar minorias, porque eles não são. Para mim, eles são seres humanos e, como tal, devem ser respeitados. Então, é uma contradição que não acontece só aqui, né? E Israel, na verdade, a gente vê que não é isso, porque exatamente eles estão inseridos num contexto de liberdade, onde um país ali que tem essa total liberdade, inclusive de costumes e tudo mais, apesar de parecer que é um país fechado por conta de vista da religião e tudo mais, mas não é. Sander falou bem aí, que é um país aberto, né? É até liberal nesses pontos aí. E eu acredito que lá não tem essa questão toda. Acho que os problemas lá deles são outros, né? É tentar se proteger das bombas do Hamas. Então eles não estão pensando nisso. Então a vida aqui do pessoal é tão boa que eles ficam sonhando com uma perseguição que não vai acontecer, se Deus quiser.
Realmente, né? É muita viagem, uma contradição ambulante, como você falou. Não dá para entender a cabeça do que se passa na cabeça de uma pessoa de esquerda. Tem um psiquiatra norte-americano, Lyle Rosser, que ele considera, inclusive, ser de esquerda como uma doença mental por causa desse monte de coisa aí, né? Dessas contradições e etc. Né? A tese dele é que as pessoas normais, elas querem viver sua vida, querem trabalhar, querem batalhar, né? Querem viver normal. E ele argumenta que ser de esquerda ser de esquerda é uma doença porque o cara de esquerda ele quer ser sustentado, ele não é autossuficiente, então ele está sempre dependendo do Estado, ele quer que o Estado cuide da saúde, da educação, da segurança, sabe? De todas essas coisas aí, que coisas que são os indivíduos que poderiam fazer melhor, né, do que o Estado, mas na cabeça do cara de esquerda, mesmo após reiterados fracassos do Estado cuidando dessas áreas, ele insiste aí no erro e acaba formando aí no que o Lyle Rosser chama de psicopatia política. Enfim, meus amigos, mudando um pouco de assunto, a gente viu a CPI aí da pandemia avançar um pouco no Senado essa semana. Né? A gente teve o depoimento do presidente da Pfizer, né? Não sei se foi presidente ou foi gerente geral, acho que foi o gerente geral, uma coisa assim, é um executivo de alto porte lá dentro da empresa. Ele falou que o Brasil foi um dos primeiros países da América Latina, né? Da América como um todo, a receber o registro definitivo da Anvisa e da vacina, o que aconteceu ali pela Anvisa em fevereiro de 2021. Muitas pessoas criticaram o presidente por ele não ter comparecido à reunião com o presidente da Pfizer, né? No caso, o presidente Bolsonaro não compareceu à reunião com o presidente da Pfizer em novembro de 2020, mas naquela época não havia aprovação da Anvisa, não havia nada, então seria besteira, não teria por que fazer reunião. Depois que a Anvisa aprovou a vacina, a gente está vendo aí compras mais que suficientes da vacina da Pfizer. Hoje o ministro da Saúde anunciou mais 100 milhões de doses e aí foram compradas, né? Somando aí 200 milhões de doses somente da Pfizer. Né? A gente não está computando aí Oxford e Coronavac, que também foi comprada pelo governo federal, não foi comprada apenas pelo governador de São Paulo, João Dória, que já falou aí essa semana que a produção aqui vai parar daqui uns dias porque falta insumo e toda aquela coisa. Eu queria saber de você, Sander, o seguinte: o que você achou do depoimento aí do presidente da Pfizer da CPI do Senado? Você acha que, como o presidente Bolsonaro falou, ele coloca um ponto final nessa CPI?
Só confirma se é para minha pergunta, Vinícius, que travou o finalzinho, eu não
Ah,
ouvi, perdão.
sim, é para você mesmo, Sander.
Ah, tá, ok. Ah, olha, cara, eu vou ser sincero para todos vocês, viu? Tem que ter um estômago de aço para conseguir assistir e acompanhar essa CPI. Tá aí uma coisa que eu não tenho desde que eu era bancário, tá? Quem trabalhou ou trabalha em banco sabe que a vida de bancário não é fácil. Eu ainda peguei para ajudar naquelas épocas de plano Collor e plano Real e por aí vai, então vocês imaginam o que eu passei. Agora, falando da CPI especificamente, eu achei até interessante a presença desse executivo, né, porque ele ajudou a jogar por terra muita coisa, né, que nem, por exemplo, há uma crítica muito grande, né, em cima do fato do presidente não ter participado da tal reunião, como você colocou, né, Vinícius? Só que de fato, naquele momento não havia muito a ser discutido, a não ser os termos absurdos que a Pfizer colocava para que o Brasil pudesse adquirir as vacinas, que, por sinal, naquela época nem tinham registro, nem emergencial, muito menos definitivo. E até onde eu vi, do próprio depoimento dele, nem tinha vacina praticamente para ser disponibilizada, né, naquele momento. Então, tipo, ali seria uma conversa puramente conversa, porque não tinha ainda muito algo concreto em torno do que se discutir. A única coisa concreta que tinha naquele momento eram as exigências absurdas que a Pfizer fazia em relação à questão da segurança jurídica, né, envolvendo as vacinas, porque a Pfizer simplesmente queria que o governo brasileiro assumisse toda e qualquer responsabilidade por qualquer tipo de consequência que a aplicação dessa vacina viesse a ter no Brasil. E a gente sabe também que o próprio Congresso levou um tempo para poder dar a segurança jurídica necessária para que o governo pudesse fazer a compra dessa vacina. Então, não é assim, não só dessa como das outras, né? Mas não é algo tão simples. O que eu acho interessante é que essa CPI, ela está mostrando como que os nossos políticos estão simplificando demais as coisas, numa clara tentativa de manipular as informações. Eles omitem de forma descarada informações importantes que levariam as pessoas ao julgamento correto. A gente vê que eles estão tentando manipular não só a opinião pública, né, que isso daí já eles fazem o tempo todo, eles tentam manipular inclusive a pessoa que está sendo entrevistada, coisa que é um absurdo, né? A gente já falou aqui em outras ocasiões a respeito dos vários absurdos envolvendo essa CPI, né, a começar do próprio relator, né, um vagabundo aí que eu não preciso citar nome, mas o que eu acho mais absurdo ainda é o fato deles chamarem as pessoas para depor e ainda quererem botar as respostas na boca de quem está depondo. Tipo, eles querem apenas que a pessoa que está ali depondo confirme a narrativa deles. E quando essa pessoa, por acaso, diz algo diferente, você vê o pessoal ali perdendo completamente a linha, né? Como a gente viu em várias ocasiões já. Então, essa CPI é uma palhaçada, né? E é interessante que vá. Que a ida dessas pessoas, né, de pessoas sérias, né, ajude a mostrar o quão grande é essa palhaçada e ajude a mostrar um pouco da verdade para as pessoas, porque se a gente parar para pensar hoje, a maioria das pessoas na rua já não sabe mais o que pensar de tanta narrativa, de tanta historinha, de tanta informação contraditória que chega. Acaba sendo até difícil para a gente filtrar as informações entre o que é verdadeiro e o que é falso, para a gente tirar uma conclusão lógica verdadeira, né, plausível, né, hoje em dia está ficando complicado, né? Então eu acredito que a ida de um executivo como esse da Pfizer ajuda bastante nesse sentido. Agora, o que eu quero ver é a ida do Pazuello, né? Essa eu quero ver como é que vai acontecer. Eu queria ver, inclusive, se eles vão ter coragem de levar o cara debaixo de vara, né? Como disse aí um certo ministro de uma certa Corte Suprema numa determinada ocasião, né, que levaria os ministros até debaixo de vara. Então, eu queria ver isso acontecer, na verdade, né? Queria ver esse tipo de coisa acontecer para ver qual que vai ser a reação. Agora, independente se ele vai debaixo de vara ou não, né, eu quero ver o que ele tem a dizer, porque as pessoas que foram até agora, nenhum dos que foram, nem o Mandetta, nem o Taishi, nem o atual lá, o Queiroga, nem esse cara da Pfizer, nenhuma pessoa que esteve ali até agora contribuiu para a narrativa que essa CPI está tentando construir. Muito pelo contrário, a maioria ali ou jogou, ou tentou ficar num terreno meio neutro, ou acabou jogando a favor do governo, né? Coisa que a CPI não quer que aconteça de jeito nenhum. Mas vamos ver onde que essa história, essa palhaçada toda vai parar, né, Vinícius?
É, realmente é complicado, Sander. Você comentou, né, que as pessoas não sabem mais o que pensar. E é assim, antigamente o pensamento era formado pelos jornalistas, né? Mas nem os jornalistas sabem mais o que pensar. É, nessa semana, ali na terça-feira, acho que foi dia 11 ou 12, a Federação Internacional dos Jornalistas, que nem de longe é um grupo de direita, tá? Só para falar, para deixar claro, ela publicou um relatório mostrando como que a China, ela tá se infiltrando nas mídias dos outros países, tá? Então, é ali Sérvia, Itália, Reino Unido, todos esses países aí, eles estão sofrendo diversas infiltrações, bem mais pesadas do que aqui no Brasil, de influência chinesa, né? Então, fica difícil você fazer qualquer coisa quando você já recebe a informação pronta de informação manipulada, porque a gente sabe que a China não é nem é uma santa, né? Não é? Ela é responsável por tudo que a gente está vivendo hoje. Todo esse caos econômico, inflação, desemprego, morte, tudo isso aí é culpa da China. Ninguém chama a China de genocida. Chamaram o Trump de genocida, chamaram o Bolsonaro de genocida, né? Chamaram até o certo ex-ministro da Saúde lá, mas esse aí parece até ter uma certa razão, né? Mas praticamente você não vê a Folha de São Paulo falando China genocida, Xi Jinping genocida, OMS genocida, todo esse povo aí tem uma grande participação no que a gente está vivendo hoje. E fruto da CPI também, né? Como dizia um ex-primeiro-ministro conservador do Reino Unido, o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. É, Ismael, queria ouvir de você. Agora, o que que você acha disso tudo?
Bom, Vinícius, essa CPI aí realmente tá dando o que falar, né? Mas, como eu previ, já tinha essa leitura, não está sendo falado o que eles querem ouvir, né? O problema é que quem não acompanha os depoimentos, né? Quem não tem paciência, como muitos brasileiros não têm, porque aquilo realmente é complicado, né? Mas quem não acompanha e só vê as manchetes dos jornais depois, acha que aquilo ali foi tudo, sim, aquilo ali eles pensam que ter contextos isolados e vão construindo a narrativa, como o Sander falou, né? Mas quem olha e presta atenção no que está sendo falado ali, entende totalmente o contrário. O que está sendo produzido ali e de fato é o que vai ser narrado, na verdade, isenta o governo, né, de muitas questões ali. Porque, por exemplo, o depoimento desse Carlos Murilo, que é o diretor aí da Pfizer, ele mostra ali, a fala que ficou mais evidente dele é a questão de que o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a registrar a vacina da Pfizer. E a gente precisa dizer que é isso. Registro é aquele definitivo, não é autorização para uso emergencial, porque eles não pediram isso. A Pfizer não pediu autorização para uso emergencial, pediu já em fevereiro registro e conseguiu. Por quê? Porque precisava primeiro ter autorização, registro no FDA americano. Eles queriam primeiro ter registro lá para poder depois fazer o pedido nos outros países. Ora, isso é uma estratégia comercial, por que não? Agora, querer dizer que se o Brasil tivesse aceitado uma oferta antes, no ano passado, nós estaríamos vacinando em 20. É mentira. Em outro trecho, o próprio executivo lá fala que não teria condições de entregar vacinas ao Brasil em 2020. Mas isso não aparece na mídia, porque desmonta toda a narrativa que está sendo feita lá. Então, o serviço que a internet, os nossos sites independentes, toda a mídia independente, as próprias redes sociais estão fazendo é fundamental na CPI. Nós precisamos levar esses assuntos sempre. Porque senão a mentira acaba prevalecendo, né? O Joseph Goebbels falou isso, né? A mentira dita muitas vezes acaba virando verdade. E nas mãos de um relatório de uma CPI que foi conduzida dessa forma, qual é a verdade que eles vão querer contar lá, né? Então é importante, nós precisamos. O trabalho que o Vida Destra faz, essa live aqui, sendo compartilhada, é muito importante nesse sentido, esclarecer às pessoas o que de fato está acontecendo. Então, muita coisa está sendo dita ali. E só é mostrada na mídia, como manchete, aquele contexto que eles colocam como se fosse negativo ao governo. Então, repito, não havia condição jurídica nem logística da Pfizer entregar a vacina em 2020, né? Então, essa narrativa tem que cair por terra, não tem condição. Ah, mandaram uma carta em setembro ou novembro, sei lá o quê. Ele mesmo disse, em outra durante uma pergunta dessa lá, que a carta, na verdade, não era uma proposta formal. Era o início de negociações que a partir dali ia ter uma negociação formal, que foi o que aconteceu depois, foi mostrado ali por um senador da base, uma série de reuniões que houveram depois disso, técnicas, com pessoas da Pfizer, advogados, pessoas do governo, que é reunião de trabalho. Isso tudo aconteceu, está tudo documentado. Mas não, eles pegam a data que uma carta foi mandada, que não era uma proposta formal, com a data que houve assinatura do contrato como se houvesse um lapso aí de 6 meses e o governo fazer nada. Vamos pensar numa coisa: se o governo brasileiro tivesse assinado esse contrato com a Pfizer, com as cláusulas que estavam colocadas ali, ditas leoninas, né? Uma delas é que o Brasil teria que abrir teria que depositar não sei quantos milhões de reais num fundo no exterior para garantir o pagamento de algumas indenizações com relação à vacina. Ao outro caso, A outra cláusula é a Pfizer não se responsabilizaria por nenhum dano ou efeito colateral na aplicação de vacinas. Ora, nós somos mais de 200 milhões de habitantes. Se o governo tivesse assinado um contrato nesses termos, nós estaríamos numa CPI hoje, acusando o governo de ter assinado o contrato dessa forma. Ou não? Né? Estaria sendo acusado de assinar o contrato sem ter visto essas cláusulas, sem ter tomado esse cuidado. Por que essa pressa toda em assinar o contrato com essa Pfizer? Quem foi que ganhou dinheiro com isso? As acusações seriam essas, mas porque o governo foi cauteloso do ponto de vista jurídico, sanitário, submetendo tudo à questão da Anvisa, aí ele está sendo acusado porque foi cauteloso, não é porque demorou, é porque tomou todas as cautelas legais para que chegasse no Brasil uma quantitativa de vacinas do laboratório com toda a segurança jurídica possível. Tanto é que foi assinado em fevereiro o contrato e já está chegando vacina da Pfizer e em volumes muito maiores contratados do que os que seriam nas propostas que foram dadas anteriormente. Essa é a verdade. Era um contrato que tinha problemas jurídicos em quantidade menor e foi trocado por um contrato completamente adequado juridicamente, com uma dose, com uma quantidade de doses muito maior. Essa é que é a verdade que precisa ser dita. E vamos combinar, essa não é a única vacina que o Brasil iria comprar. Então, atribuir essa questão da Pfizer, esse entrave jurídico que houve, como se houvesse muitas mortes por conta dessa vacina, quando o Brasil já tinha comprado outras vacinas, então é mais uma falácia. Então, essas coisas precisam ser ditas. Mas se o pessoal quer falar de tempo, né, de agilidade, de questão de não ser moroso, né, vamos lembrar então uma vacina que teve um contrato assinado em junho de 2020, tá? Com uma promessa de começar a sua aplicação em dezembro de 2020, mas ela só começou a ser efetivamente aplicada em fevereiro de 2021. Que vacina é essa? Coronavac. É a vacina do Butantan. Então, o Dória, com toda a sua eficiência, aquela pressa de ter a assinatura de ter fechado o negócio com a Sinovac, com o laboratório chinês, para essa vacina, por que que ele não começou a vacinar em dezembro, então? Porque se o problema fosse o governo, ele mesmo disse que do modelo que ele fez lá, a assinatura do contrato direto, ele já poderia, inclusive, importar e aplicar as vacinas dos paulistanos. Então, o que que aconteceu? Pô, não deu porque ainda precisava da liberação da Anvisa. E isso não tem nada a ver com a questão do governo. A Anvisa é uma agência independente e ela tem que continuar assim. Ela não tem que atender a governo, desejo de A ou B. Ela agiu tecnicamente, dentro da velocidade que o momento exigia, sim, porque o desenvolvimento de uma vacina leva muitos anos. Então, e o pedido foi inclusive para uso emergencial da Coronavac, né? É possível lembrar isso? Então, uso emergencial e experimental, ela ainda não tem registro definitivo, ainda continua em estudo para ver a questão de eficácia e também de segurança. Então, essas coisas têm que ser ditas o tempo todo, né? E essa CPI, na verdade, está mostrando ao Brasil, né? E é uma coisa também importante, a internet que eu falei, que o Brasil inteiro está vendo que a narrativa está sendo construída para mostrar uma coisa que não é realidade. E, na verdade, eu tenho a nítida impressão de que essa CPI vai ser um tiro no pé de quem apostou nela para fazer política. Eu até acho que a CPI tem o seu papel, eu já falei isso aqui, se ela for levada corretamente, quiser realmente levantar os fatos e apurar responsabilidades. Mas da forma como está sendo levada, onde os pudores políticos já estão sendo expostos às claras, é visível. A pessoa não precisa ser muito experiente para acompanhar a política para ver as tendências ali. Ficou muito evidente. Até senadores que não fazem parte da CPI, que não são da base do governo, independentes, já comentam nos bastidores que a CPI está passando do ponto. Ela já não é mais, não tem mais aquela visão de que ela poderia produzir algum resultado positivo. Ela vai terminar melancolicamente, né, com algumas pessoas ali que tentaram fazer política ali dentro, vão terminar isoladas politicamente e o Brasil inteiro vendo que aquilo foi usado para um palanque político. Isso vai, se a ideia era desgastar o governo, eu acho que vai ser o contrário. Vai reagrupar aquelas pessoas que porventura estavam dispersas, né, vai mostrar que as coisas foram feitas da forma que tinha que ser feita e as pessoas têm consciência, eles conseguem compreender as coisas. Eles apostam muito na ignorância do povo. O povo não é mais ignorante, eles conseguem acompanhar e fazer as suas próprias deduções. E a mídia pode se esforçar o tanto que for, que não vai conseguir apagar a verdade diante dos fatos.
Excelente, Ismael, excelente. A gente tem que lembrar que você tem que ser muito inocente para achar que a Pfizer ia preferir vender para a gente, né, um país do terceiro mundo de moeda fraca, ao invés de vender primeiro para os Estados Unidos, para Israel e demais países de primeiro mundo, que foi o que ela fez, né? Independentemente se a gente tivesse pedido vacina naquela época, ela não ia conseguir entregar porque os estoques já estariam vendidos para esses países maiores que podem pagar mais. E também esse ponto aí da vacina, né, de tomar cuidado com um contrato que assina, porque a Pfizer queria que fosse assinado um contrato que isentasse ela de eventuais efeitos colaterais. A gente tem que relembrar que a vacina de Oxford está dando problemas aí em mulheres grávidas, está dando problemas aí em pessoas que têm trombose, né, plaquetas baixas. A Agência Europeia de Medicamentos, inclusive, contraindicou ela para alguns casos. É, e a turma aí que vivia falando da ciência, da ciência, da ciência, não vê esse ponto, ou faz de conta que não vê. Agora, meus amigos, rapidamente para a gente responder as perguntas e encaminhar para o final, queria saber de você, Sander. A Anitta Scalm perguntou aqui para a gente: você acredita que o Pazuello tem alguma coisa para esconder?
Sinceramente, respondendo essa pergunta, eu acredito que não, tá? Eu não acho que o Pazuello tenha algo a esconder. Eu acredito que a maior parte das ações, até porque é pelo fato de nós estarmos agora, né, vivendo a pandemia, pelo fato da própria mídia estar em cima ali de tudo o que acontece, de muita coisa está sendo veiculada, eu acredito até que seria difícil alguma coisa muito absurda estar sendo escondida, mas vamos ser assim pragmáticos. Eu acredito que no caso não há nada de absurdo sendo escondido, não, ou algo no sentido assim de algo tão grave que possa vir a comprometer o governo, por exemplo. Eu acredito que essa tentativa, né, da CPI usar o depoimento do Pazuello como forma de chegar ao governo de alguma maneira, vai ficar só na tentativa. Eu não acredito que tenha ocorrido algo na gestão do ex-ministro que possa comprometer o governo de alguma forma. Pode até ser que tenha algum erro, alguma coisa, mas eu acredito que se houver, vai comprometer mais o próprio ministro do que o governo como um todo. Mas vamos ver como que vai ser aí o depoimento dele.
Maravilha. E você, Ismael, você acha que ele tem algo a esconder aí da CPI? O que que você acha?
Inclusive, acabou de sair aí que o Lewandowski concedeu, né, o direito dele permanecer em silêncio na CPI na semana que vem, do general Pazuello, né, o pedido que a AGU entrou, acho que ontem, nesse sentido aí. Acho que não tem nada a esconder. Na verdade, é uma estratégia de defesa, porque justamente por conta disso. Há uma exacerbação, né, na política, na CPI, e os argumentos da peça que foi colocada ali, exatamente esse. Inclusive com várias manifestações públicas de membros da CPI, inclusive do relator, com relação ao governo, né, ao próprio ministro Pazuello, meio que antecipando culpa. E isso não pode, inclusive é um abuso de autoridade. A autoridade investigadora antecipar culpa e fazer manifestações em redes sociais sobre isso é abuso de autoridade, claramente. Então é contra esse tipo de abuso que houve esse pedido do ministro, né, do ex-ministro Pazuello, que foi concedido agora pelo Lewandowski, né? Então, na verdade, o medo ali não é dele ser preso. É isso que a mídia vai tentar emplacar. Não é isso. Eu duvido muito que alguém tenha coragem de prender um general da ativa no meio da CPI daquela. Não há essa possibilidade. Eu acho que a questão ali é mais para que ele não seja obrigado, porque uma vez, como investigado, ele teria que responder, mas aí ele pode ficar em silêncio porque ele não precisa produzir provas contra si mesmo. E aí, as provas, quem acha que é uma prova é quem está interrogando para achar que aquilo é uma prova. Então, para não ter essa dúvida jurídica, é melhor não falar, né? Acredito que seja essa a estratégia. E não produzir nenhum tipo de prova que pode ser usada contra ele no eventual relatório final que esteja querendo indiciá-lo. Vai ter uma reação grande, porque o relator chegou a pedir para que não houvesse esse pedido atendido, mas é isso. O governo tem que jogar com as armas que tem. Não é a primeira nem a última vez que alguém recorre a um habeas corpus para ficar em silêncio numa CPI, exatamente com esse receio de ser tratado de forma arbitrária, né? Isso acontece muito, não é a primeira vez. Então, mas não acho que ele tenha nada a esconder. Tudo que foi feito na gestão dele foi público, né? Notório. Se foi certo ou errado é outra história, mas questão de crime, não vejo como crime, né? Porque aí você estaria jogando todo o legado, por exemplo, até das Forças Armadas, né? Porque nós estamos falando com o general da Ativa, alguém que representa o Exército, E o exército, até certo ponto, quer manter isso de forma equidistante, né? Ele foi ministro e não era o exército sendo ministro, né? Mas agora ele voltou para as forças e ele é um soldado. Então, tem essa coisa corporativista, eu já falei aqui também, que se forçarem muito a corda, você vai acabar criando uma animosidade com o exército, e eu acredito que eles não querem isso, né? Então, agora eles ficaram numa saia justa. Eu acredito que esse pedido aí concedido vai acabar propiciando uma inquirição, mais, digamos, mais urbana, né? Mais cordata, mais leal, pelo menos, né? Acredito nisso.
Exatamente, Ismael. O Bolsonaro, ele falou essa semana, né, que ele cansou de falar e ele vai começar a agir agora. Então, talvez isso aí tenha até sido um recado para esse pessoal aí da CPI, que já desvirtuou completamente o processo e que até agora, tenho que lembrar, não ouviu o João Dória, não ouviu o Bruno Covas, não ouviu, né, Carlos Moisés, que está aí no segundo afastamento por coisas aí da pandemia. Enfim, Moisés Mota, ele perguntou para a gente aqui quem estava bancando os mísseis do Hamas, né? Que estava pandemia, o Hamas estava quieto, etc. Como eu falei no começo da live, isso aí é um assunto que daria muito, muito texto, muita argumentação, muito tudo. Então não daria para a gente responder devidamente em uma live só, em alguns minutos, até porque o nosso time box já está estourando. No entanto, a gente vai voltar nesse tema mais vezes, porque como nossos amigos falaram aí, o conflito entre Israel e Hamas está longe de acabar, não vai acabar semana que vem, não vai acabar daqui 2 semanas, só Deus sabe quando isso vai acabar. E a gente certamente vai estar acompanhando e falando disso aí o quanto antes para os nossos ouvintes, porque a mídia não faz esse trabalho. Então cabe a nós, né, mídia alternativa, falar. Sander, eu queria ouvir as suas considerações finais para a gente estar encerrando.
Bom, eu queria aproveitar aqui para agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês, né? 10ª semana seguida, já que nós estamos aqui com vocês. Agradeço a oportunidade, agradeço a confiança de todos vocês que têm nos acompanhado. E vou aproveitar também para pedir para vocês acompanhar o nosso braço de esportes, o Vida Destra Esporte. Inclusive, daqui a pouco vai estar começando um jogo do meu Palmeiras e hoje vai sair mais uma resenha. Então, mesmo você não sendo palmeirense, dá uma passadinha lá, porque tem ali resenhas de outros times, tem notícias de futebol, então de outros esportes também. Para você que curte esportes, dá uma passadinha lá e prestigia a gente. Muito obrigado.
Maravilha, Sander, maravilha. O Vida Destra Esportes, ele tá surgindo aí como uma nova mídia para falar de esportes, não é mesmo? E tá na sua concepção. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês o Twitter oficial do Vida Destra Esportes. Deixa eu pegar aqui. Quem tiver interesse, segue a gente aí, dá uma força no nessa nova página. Esportes é a grande paixão do brasileiro, né? E tá faltando mídia que fale decentemente disso, até porque ninguém aguenta mais o Galvão Bueno e a Globo como um todo. E é isso aí. Ismael, faz as suas considerações aí pra gente, por favor.
Beleza, pessoal? Mais um Vida Destra, Vida Destra 10. Nossa, passou muito rápido. A gente quer agradecer muito aí a audiência de vocês, que está só crescendo a cada dia. E a gente quer se esforçar aqui o máximo para poder trazer informações de qualidade, conteúdo, e esses debates são sempre muito enriquecedores. E eu reforço aqui a importância de canais como Vida Destra, né, de programas como esse, Sexta Destra aqui, e outras mídias independentes de direita, que nós estamos furando a bolha da grande mídia. Esse pessoal não tem mais o monopólio da informação e eles estão desesperados, porque como eles não têm mais credibilidade, eles dependiam apenas da grana, né, das verbas publicitárias dos governos para poder sobreviver. Agora que eles não têm mais isso, não têm mais credibilidade, o destino é a vala, né? Então, nós estamos aqui para suprir esse espaço e vamos trazer informação de qualidade para você. Sexta Destra 10. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí.
É isso aí, o jornalismo militante morreu, só falta a gente jogar a terra em cima dele, curtindo aí o Vida Destra. Inclusive, curta aí, compartilha essa live, se inscreve no nosso canal no YouTube, se possível, ajude a gente aqui com o Spix, né, mandando qualquer valor para esse Spix, para a gente continuar com essas lives, com esse programa. E é isso, meus amigos. Eu agradeço a audiência de todos vocês, até a próxima sexta-feira.